Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro pelo tema que aqui nos trouxe a debate. Dizer-lhe que é inquestionável, de facto, a importância e a necessidade que temos de simplificar procedimentos, de reduzir burocracia, de eliminar redundâncias legislativas. E, aliás, o PSD marcou sempre a sua ação governativa com esta preocupação. Nós criámos o licenciamento único ambiental, fomos nós também que criámos o título único com todas as licenças e autorizações. Procurámos sempre, de facto, tornar os processos mais simples, mais credíveis e mais transparentes. Mas a relevância desta simplificação é tão grande que ela tem mesmo de ser bem feita, Sr. Deputado. O PSD alertou em tempo, simplificar é diferente de facilitar. E não pode ser arrasar com os níveis de exigência, não pode ser limpar a fundo as leis e licenciamentos que protegem os recursos ambientais e que evitam os danos ecológicos. O Partido Socialista apresentou aqui, através de si, sempre tudo como se fosse uma obra de arte legislativa, mas nós, e que tudo sempre está muito bem acautelado e assegurado, mas nós sabemos que não é bem assim. Aliás, sabemos que o diploma inicial do Simplex teve muitas críticas, sabemos mesmo que o período de consulta pública teve dentro de si, pelo meio, o mês inteiro de agosto, e hoje mesmo, enquanto fazemos esta discussão, o diploma final não se conhece e ainda nem sequer foi publicado. E por isso perguntava-lhe, Sr. Deputado, se, falando assim como falou ali de cima, se pode, de facto, assegurar que foram corrigidas e acauteladas as lacunas, as fragilidades, as muitas insuficiências e riscos que o projeto inicial do Simplex revelava. E aproveitava também, Sr. Deputado, para lhe dizer que, se no que diz respeito ao Simplex, a falta de informação é clara, no que diz respeito às interconexões, então a coisa piora ainda. O Sr. Ministro do Ambiente veio aqui à Comissão do Ambiente há pouco tempo dizer que, reconhecer, aliás, que de facto não havia acordo nenhum, mas que estivéssemos todos tranquilos porque, quando fosse a Cimeira de Alicante, tudo ficaria definido. Pois bem, houve a Cimeira de Alicante e continuamos sem informação absolutamente nenhuma. As dúvidas mantêm-se. E à cabeça dessas dúvidas continua a velha questão de quem é que vai pagar. Há de facto uma garantia da Comissão Europeia ou do Governo que os contribuintes, os consumidores não pagam? Ou está apenas aí no seu papel? Onde é que está escrito que efetivamente não pagam? Queremos ver, queremos de facto as garantias. Anúncios já sabemos que o Partido Socialista faz muito bem, mas o que é que negociou o Governo e em que termos? Isso é que importa esclarecer, porque a verdade é que o Governo, quando negocia em nome dos portugueses, tem um dever de transparência para com a Assembleia da República. E se o Governo se esquece disso, o Partido Socialista, que tem uma maioria absoluta, devia ser o primeiro a lembrá-lo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, tenho três questões para si. A primeira, relativamente ao terceiro gasoduto, saber qual é a visão do PS, quer sobre as questões técnicas, quer sobre o financiamento. Ontem o Sr. Primeiro-Ministro esteve aqui e disse que esperava que 50% fosse financiado por fundos europeus. Eu gostaria de saber, relativamente aos outros 50%, se o PS defende que isto deve ser via imposto, através do orçamento de Estado, os contribuintes a pagar, ou os consumidores, através das tarifas. Em segundo lugar, sobre o Simplex, saudar em primeiro lugar o fim do processo. A grande conferência de imprensa tinha sido em agosto, finalmente em dezembro o processo está concluído. Há várias coisas que eu já tinha elogiado e volto a elogiar: o fim de várias duplicações, de avaliações e outras autorizações. Relembro um projeto de uma central fotovoltaica que foi preciso mais de 40 entidades. Mais de 40 entidades para o projeto avançar, e por isso há muita coisa ali que temos de elogiar. No entanto, não podemos também esquecer o facto que há muitas coisas ali que acontecem, inclusive alguns deferimentos tácitos, porque o Estado não tem capacidade hoje para dar resposta. E isto voltamos à questão de temos funcionários públicos a mais em alguns sítios e a menos noutros. Isto, o problema agrava-se pelo facto do PS há 6 anos estar a prometer o novo sistema de informação e organização do Estado e ainda não existe, e por isso a minha principal preocupação aqui até é a aplicação prática do Simplex. Há ali prazos que são encurtados e bem, mas eu não sei se hoje o Estado tem capacidade para dar resposta a isso, e gostaria de saber quais são as medidas do PS para resolver essa situação. E dou aqui um exemplo claro. Uma notícia de há 15 dias. Portugal só tem 3 comunidades de energia renovável. 3. 170 esperam autorização. 170 esperam autorização. Gostaria de saber quais são as propostas que o PS tem para resolver estes atrasos da administração pública. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder a estes dois primeiros pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Governar ou fazer oposição ou defender aquilo que é a posição do Governo é fazer uma análise realista em relação a determinadas questões. Começando por aquilo que é as perguntas do deputado Bernardo, acho que é extraordinariamente importante e perante um atraso grande em relação à forma como as comunidades energéticas, que é uma ambição europeia, não se têm traduzido nessa realidade em Portugal, precisamente este simplex visa acompanhar aquilo que são os grandes momentos de decisão em relação à forma como os conjuntos de pessoas, moradores, associações se podem e devem reunir à volta da comunidade energética. Eu espero mesmo e acredito que este simplex seja uma prova de que o aumento da certificação e da autorização do início de atividade das comunidades energéticas possa ser uma realidade. Em relação ao financiamento, falamos, e respondendo àquilo que é a pergunta da Iniciativa Liberal, também com o PSD. O PSD é um partido com experiência também na negociação de fundos comunitários. A forma como este projeto obrigatoriamente tinha que ser feito em função da inscrição nos projetos de interesse comunitário. Garantir que deixámos de falar naquilo que era a possibilidade do hidrogênio azul e passámos a conseguir montar todo o abastecimento e fornecimento do hidrogênio, a produção do hidrogênio baseada em fontes verdes, exigia mesmo que a Comissão Europeia também assumisse aquilo que foi o acordo feito para a realização desta obra. Ligar-se Lourique da Beira a Zamora claramente está metido dentro daquilo que são as prioridades de financiamento de projetos comunitários. Os outros 50%, de facto, para já ainda não sabemos, ainda não temos a certeza, de facto não somos capazes de financiar os outros 50%. Os outros 50%, com certeza, poderão ser equacionados um modelo de financiamento, mas onde se analisa o valor do hidrogênio que é produzido e que é criado em Portugal, em função daquilo que é o investimento CAPEX associado a este grande projeto. O Simplex foi, o Governo ouviu mais de 250 entidades desde o início da sua primeira apresentação, que penso que refletem perfeitamente aquilo que eram as preocupações da sociedade civil em relação a um instrumento tão importante para ajudar a alcançar objetivos de transição energética, como é o caso das energias, como é o caso do hidrogênio ou a reutilização de produtos a partir da economia circular.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita Matias, do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. De facto, já pensei em ouvir de tudo aqui nesta Câmara, mas ouvir falar em chuva em dezembro e alterações climáticas não esperava, porque efetivamente é normal que no inverno chova. E isto não é ser negacionista de alterações climáticas, por mais que os senhores gostem de criar rótulos, isto é apenas constatar a realidade. O clima sempre mudou. Já foi dito aqui nesta Câmara que a Groenlândia, antes de ser como é atualmente, era uma floresta e, portanto, nós não podemos compactuar que no momento de extrema seriedade em que os portugueses estão a perder, nomeadamente em Lisboa, os seus negócios, as suas habitações, não podemos compactuar com esta classe política que quer alimentar uma histeria coletiva em vez de encontrar respostas efetivas para a vida destas pessoas. E, portanto, não, Sr. Deputado Hugo Pires, não contem com o Chega para esta narrativa, sim, porque o Sr. Deputado Hugo Pires há pouco quis arrastar o Chega para este lamaçal, não contem com o Chega para alimentar agendas ideológicas que em nada respondem e que em nada ajudam a vida dos portugueses. Quando ouvimos o Partido Socialista falar em interconexões ibéricas, inicialmente pensámos que poderiam falar na interconexão entre Portugal e Espanha, que ocupam o 32º e o 34º índice de percepção de corrupção, mas não foi isso que falámos aqui. Pensámos também ouvir falar, por exemplo, na interconexão entre agora o governo espanhol, que quer dar indultos aos independentistas em Espanha, como Mário Soares deu indultos aos membros da organização terrorista FP25. Olá. Pensámos ainda também, uma vez que falávamos em interconexões e energia, que se calhar iríamos ouvir falar sobre as portas giratórias que existem entre governantes e empresas de energia, governantes que tutelam empresas de energia e que depois vão ocupar cargos de administração, mas também não foi sobre isso que ouvimos falar. Ouvimos falar sobre o famoso Corredor Verde. E uma vez que o Sr. Primeiro-Ministro ontem se recusou a responder à pergunta do Dr. André Ventura, uma vez também que o Ministro Duarte Cordeiro se recusa a responder a esta questão, a pergunta que se impõe é: que custos terão verdadeiramente para os portugueses a implementação e a construção deste Corredor Verde? Mais, o traçado Celurico da Beira e de Zamora, que mencionou, foi chumbado e isto traduz na necessidade de rever o projeto em mais de 160 quilómetros deste percurso. Quais é que vão ser os custos desta alteração? E para concluir, Sr. Presidente, porque já estou a exceder o tempo, porque falamos em simplificação de licenciamentos e porque esta simplificação se traduz num apoio ao lobby das renováveis, mas nada muda, por exemplo, na vida do pequeno agricultor que continua sem meios para, por exemplo, criar retenções de água nas suas produções. E, portanto, como vemos que a simplificação não está a chegar à vida do português comum, a questão que lhe trago é muito simples. Existem mais de 600 taxas ambientais que representam mais de 5 mil milhões de euros que vão diretamente para os cofres do Estado. Quantas taxas é que vão deixar de existir fruto deste programa que os senhores estão a implementar agora? Digam aos portugueses quanto é que os portugueses vão ter que pagar a menos fruto deste esforço socialista. Obrigado.
Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. O Sr. Deputado Ricardo Pinheiro referiu ali, de passagem, a refinaria de Matosinhos como um exemplo de descarbonização. Ora, eu gostava que me explicasse como é que encerrar uma refinaria e continuar a consumir os produtos de refinados, mas passar a importá-los em vez de refinar em Portugal, em que medida é que isso contribui para a descarbonização? Longe vão os tempos em que António Costa quis dar uma lição exemplar à Galp pelo encerramento da refinaria, agora até já parece que é um exemplo de descarbonização para o Partido Socialista. Gostaria de colocar-lhe algumas perguntas sobre as ligações entre Portugal e Espanha. A primeira, já foi aqui respondida, que é quanto é que isto vai custar aos portugueses, seja enquanto consumidores, seja enquanto contribuintes. E isso é importante saber-se, porque estes são projetos de interesse comunitário. Interessam sobretudo a uma estratégia europeia e, portanto, é preciso saber se a Comissão Europeia vai pagar ou se vão ser os portugueses a pagar uma grande parte destes investimentos. E depois, se os parceiros condicionados da APA, relativamente à construção desta ligação, foram já ultrapassadas todas as condicionantes e minimizados os impactos na natureza, na paisagem e nas populações. E, por fim, Sr. Deputado, eu gostaria de questionar se considera que há ou não o risco de, aumentando as ligações ibéricas e, por sua vez, as ligações da Península Ibérica ao mercado europeu, se há ou não o risco de Portugal e Espanha deixarem de beneficiar das condições que permitem hoje que os preços grossistas do gás e da produção elétrica sejam muito mais baixos do que aqueles que são no centro da Europa. Porque isso é, de facto, uma preocupação que temos, porque podemos chegar aqui a uma situação em que vamos inserir-nos num mercado que tem preços muito diferentes daqueles que são os praticados em Portugal e Espanha. Se por toda a Europa os cidadãos invejam os preços do gás que decorrem, sobretudo, do facto da Península Ibérica não estar integrada no mercado europeu, perguntamos se existe ou não o risco de, uma vez que ser feita essa integração em mercados com uma dimensão e preços muito superiores aos da Península Ibérica. Dito de outra forma, se estas interligações já estivessem completas, um mecanismo ibérico de contenção do preço do gás na produção elétrica tinha sido possível? Ou se fosse possível, tinha o impacto que tem na redução dos preços? Era esta pergunta que eu gostava que me respondesse. E se de facto nós temos na Península Ibérica condições mais favoráveis do que o centro e norte da Europa, qual é a pressa de nos metermos num mercado que tem condições muito piores do que aquelas que nós aqui temos e que os cidadãos do resto da Europa, o resto,
muito obrigado,
é orgulhosamente preços mais baixos do que aqueles que são praticados no centro e norte da Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado. O último pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro pertence ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do BE. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Trazendo o tema da energia a debate, seria de esperar que quem fala do português comum pensasse da mesma forma que pensam todas as pessoas quando se trata de energia. É no abuso que está a existir, que é nas faturas de eletricidade, nas faturas do gás ou na ida a uma qualquer bomba de gasolina. Mas, curiosamente, o Chega, sob os abusos das petrolíferas, das grandes empresas energéticas, dos superlucros que estão a ganhar com base no superabuso sobre as pessoas e a economia, disse zero. Na verdade, o português comum sabe